Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Hoje temos uma convidada, mais uma, Lauren Maganete, fotógrafa, artista. Olá, Lauren, bem-vinda ao Sala de Museu.
Olá, Helena, obrigada pelo convite.
Olha, vamos começar precisamente porque se as pessoas neste momento que nos estão a ouvir já estão à procura da tua presença nas redes sociais, nas plataformas, etc., do teu trabalho, estão seguramente já a sentir-se apaixonadas e a sentir a tua paixão pela fotografia. E, portanto, acho que a primeira pergunta que se impõe, tu estudas fotografia, estudas artes, multimédia, etc., na Universidade Católica, mas essa escolha tem essa paixão anterior, a escolha do curso já tinha uma motivação anterior. Quando é que tu descobres que é a partir da fotografia que tu queres olhar o mundo?
É uma pergunta extremamente complicada. Acho que o meu percurso profissional não começou na fotografia, começou na gestão. Eu decidi em determinado momento da minha vida mudar radicalmente e totalmente de profissão. E aí sim eu entro no mundo da imagem. E esse mundo da imagem, eu acho que a paixão foi imediata. Tipo, foi o relacionamento com uma fotógrafa muito conhecida, que de alguma forma me abriu as portas, e não só, e o conhecimento, e a partir daí toda a minha aprendizagem. Eu acho que todo o meu percurso foi gerido de alguma forma nesse sentido. Eu acho que a partir do momento que nós ganhamos uma paixão e nós sabemos o rumo que queremos dar na nossa vida, tentamos obviamente fazer tudo, aliás, como acho que toda a gente nesta área faz, que é tentar saber o máximo possível e tentar apreender o máximo possível da área onde precisamente quer começar a trabalhar, e basicamente foi isso que eu fiz.
Quando começas a olhar para a fotografia, é uma pergunta: qual foi a tua primeira máquina? Que marca é que te escolheste? E como é que começas pela fotografia digital, pela analógica? Qual é a tua primeira amiga para travares esse
Por
contacto?
incrível que pareça, a minha primeira amiga era um Olympus, e na altura era excelente, era fantástica, mas já era digital. Eu já entrei na fotografia na era digital, ainda bem, porque por um lado isso dá-nos múltiplas liberdades e múltiplas experiências, ou seja, que nós podemos errar sistematicamente, porque podemos apagar sistematicamente também, enquanto que no analógico isso era impensável, não é? Por probabilidade. A aprendizagem era bem mais cara, obviamente, não é? No digital, tu consegues fazer variadíssimas coisas e experimentar variadíssimas alternativas. Tem grandes custos, ou seja, que o processo de aprendizagem no digital é muito mais rápido, muito mais imediato, abre-te novas áreas de experiência. Inclusivamente, eu comecei na altura em que Photoshop. Eu agora nem uso muito Photoshop, mas na altura, tipo, há 20 anos atrás, basicamente, e assim os anos passam super rápido, não é? Mas há 20 anos atrás, quando eu comecei, o Photoshop era o auge, não é? Toda a gente trabalhava com Photoshop. E eu achava aquilo também apaixonante. Aliás, eu comecei no estúdio do meu tio a fazer tratamento de imagem antiga no Photoshop, foi aí que eu aprendi. E essa variabilidade, e essa possibilidade de escolha, e essa capacidade de multiplicidade de imagens e de criatividade na imagem é uma coisa muito, muito recente. Quer dizer, recente. Nós achamos que é recente, mas não é recente, como é óbvio, não é? Já tem alguns anos. Mas isso fez com que o meu percurso permitisse, de alguma forma, que o processo evolutivo fosse mais rápido e não tão doloroso como é a aprendizagem no analógico, sem dúvida nenhuma.
Gostas dessa metáfora que a fotografia te dá, ou seja, metáfora de vida quase, que é termos possibilidade de erro. Embora na vida nós não consigamos apagar, e na fotografia podemos. Gostas desse jogo, ou seja, consegues apagar. Quando apagas uma má imagem, ficas a pensar porque é que fizeste aquela má imagem, ou seja, refletes. O que é que não correu bem naquele processo?
Sabes que a fotografia é um segundo, é um instante, é um momento, é aquele momento, ou tu apanhas aquele momento ou tu não apanhas aquele momento, e tu sabes se apanhaste ou não apanhaste aquele momento, e quando não apanhaste o momento, obviamente a fotografia deixou de existir, ou aquele momento que tu achavas que tinhas captado não captaste. E então, agora, facto, na vida os erros não se conseguem apagar. É verdade que não, mas na fotografia nós conseguimos apagar. Mas fica na memória. Fica na memória o instante que nós queríamos captar, mas que aquele segundo, aquele instante, tipo, vais na rua e vês uma cena absolutamente deslumbrante. Só que tu olhas a primeira vez, preparas a máquina, um segundo depois a imagem desapareceu, percebes? E é nesse sentido que tu ficas a pensar. Agora, não vais conseguir captar esse momento, está fora de questão completamente. Eu acho que é um bocadinho, fazendo analogia para a vida, se entramos por aí também de alguma forma. De facto, a vida também é assim um bocadinho, não é? Porque se nós, ou nós aproveitamos todos os momentos que temos e todas as oportunidades que nos surgem naquele instante, ou se tu esperas mais para aproveitar e não aproveitas, esse instante nunca mais volta. Não sei se contigo isso acontece, mas comigo isso acontece sistematicamente. Ou eu aceito aquele desafio naquele momento, ou então não temos mais oportunidades.
É por causa dessa pressa pelo instante, ou dessa pressa de apanhar o instante, que tu andas sempre com três máquinas penduradas, sempre pronta, que é para quando a imagem aparecer, tu teres ali várias
Várias
alternativas.
alternativas. Eu não gosto muito de intercambiar as objetivas porque de alguma forma estraga a máquina e entra poeira e acaba por dar uma, e perdes tempo. E o tempo que eu acho que tempo neste caso aqui é tempo é valor. E aquele instante tem que ser captado. E de facto há objetivas que não captam aquilo que eu estou a ver, nem aquilo que eu estou a imaginar. E então daí o facto de eu ter sempre três objetivas diferentes e três alternativas diferentes, porque aquele momento que eu quero captar na minha cabeça, sabes, quando eu estou com os três objetivos, eu já tenho na cabeça qual é a máquina que vai captar a imagem que eu estou a elaborar mentalmente.
Tu
Se eu não
começas.
tivesse isso, eu só tinha uma oportunidade e uma alternativa. Basicamente era
Exatamente.
isso. Isso limitava de alguma forma todo o meu campo de ação.
Tu começas, também na Câmara de Gaia, mas não só, mas começas a fazer muita cobertura de eventos, sobretudo eventos artísticos, de olhar para o palco, de captar as pessoas no palco, de te apaixonares também, pergunto-te, essa oportunidade, ou seja, essa circunstância faz também com que tu te apaixones mais pelas artes de uma forma mais alargada, que descubras outras coisas, ou seja, a fotografia permitiu-te também descobrir outros campos artísticos, ou seja, olhas para um bailado, que é algo que tu gostas muito de fotografar, os concertos, as pessoas, permitiu-te também descobrir coisas e nomeadamente alargar o teu campo de amores dentro das artes.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que já numa entrevista que anteriormente eu falei sobre isso, relativamente à comunhão das artes. Eu acho que a partir do momento que nós abraçamos um tipo de arte, nós abraçamos quase todo tipo de arte. Eu acho que na minha fotografia não está só a fotografia em si, eu acho que está todo um processo de aprendizagem. Claro que eu, quando vou fotografar uma peça de bailado, eu acho que ela tem que me entrar necessariamente na alma e ela tem que me entrar necessariamente no corpo para eu conseguir fotografá-la. Eu tenho que estar integralmente no bailado, ou seja, que cada movimento que o bailarino faz, ou que os bailarinos fazem neste caso, eles têm que ser. Opa, eu tenho que sentir verdadeiramente aquilo que está a acontecer, mas eu também tenho o privilégio de ser uma apaixonada pelo bailado, ter uma apaixonada pelo teatro, ser uma apaixonada pelas palavras, pela literatura, ou seja. Que a fotografia deu-me, sem dúvida nenhuma, o teatro tem absolutamente umas expressões absolutamente geniais a nível de imagem. Eu estive agora em Serralves, nas 48 horas de Serralves, e vi uma peça de teatro absolutamente genial, em que não só mulheres, mas as expressões faciais, percebes? Tu entras de facto na obra, e eu acho que. O facto de estás a fotografar e estás a reinventar a própria peça de alguma forma, porque todas as pessoas que estão ali a ver a obra, elas têm todas uma perspectiva completamente diferente. E eu, enquanto fotógrafa, eu tenho que analisar não só a perspectiva da pessoa que está a ver, mas também a minha própria perspectiva e a perspectiva da pessoa que está a atuar. Ou seja, que é extremamente interessante. Porque nós, enquanto o espectador está focado na obra, não é? Nós, enquanto fotógrafos, não conseguimos isso. Conseguimos, obviamente, em determinados momentos, alienar-nos um bocadinho Porque eu sou uma apaixonada pelo teatro também, quando ele é verdadeiramente bom e que me toca profundamente. E claro que aí há momentos em que nós paramos e vemos e olhamos e sentimos. Mas de facto depois a nossa cabeça começa a captar tudo, a captar o espectador que está a olhar de uma forma diferente, ou é o bebé que está a mexer-se para um lado, ou é a atriz que fez uma expressão absolutamente fora de contexto. Eu acho que tudo isso é enriquecedor e faz com que a imagem também faça com que a imagem crie e que a imagem se crie naturalmente. E isso podemos alargar isso ao teatro, ao bailado, à música, a tudo. Eu acho que nós enquanto fotógrafos, de facto, temos a capacidade e devemos ter a capacidade de não olharmos só para um determinado, não olhar só para o artista, mas a olhar para a envolvente toda que capta o artista, de alguma forma.
Já fotografaste o Nick Cave?
Eu estive no Nick Cave. Claro. Obviamente. Por isso é que eu escolhi de alguma forma, não é?
E como é que se fotografa um homem com aquela densidade que depois de tanto sofrimento que passou na vida consegue, sei lá, consegue ir buscar? Tu sentes isso, sentiste isso quando estavas a fotografar, ou seja, que aquilo era uma coisa que vinha
Eu
absolutamente
acho que.
de dentro.
Sabe-se o que eu acho? Eu acho que o ser humano tem capacidades que desconhece. Eu acho que nós nos superamos todos os dias se quisermos. E eu acho que a maior parte das pessoas não tem a noção de como nós temos a capacidade de nos superarmos a nós próprios. E isso é uma das coisas que eu descobri recentemente e acho absolutamente fabuloso. Eu acho que o facto de nós termos a capacidade de, apesar de ter uma vida de sofrimento atroz e apesar de ter uma vida em que aconteceram milhares de desgraças e milhares de coisas boas e de facto temos uma tristeza profunda de tudo que aconteceu, nós depois temos também um amor à vida, um amor àquilo que fazemos, uma paixão incondicional que eu acho que o Nick Cave tem pela música, uma paixão. Aquele vídeo que eu te mandei dele no meio de uma pandemia, não é? No meio de uma pandemia, no meio de um sofrimento atroz mundial. Ele ter a capacidade de se isolar, não é? Num palácio, com um piano e construir uma balada assim absolutamente genial. E eu acho que isso é a capacidade que o ser humano tem de se superar ele próprio, todos os dias.
Então vamos ouvir Into My Arms, mas uma versão muito em particular ao vivo no Alexandra Palace, em 2020, em plena pandemia. Vamos ouvir então aqui o Nick Cave.
To intervene when it came to you, well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms, into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. And I don't believe in the existence of angels.
Thank you.
looking at you. I wonder, is that true? But if I did, I would summon them together. Ask them to watch out over you. To each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, O Lord. Into my arms, O Lord. Into my arms, O Lord. Into my arms. But I believe in love. And I know that you do too. And I believe we can choose our path. We can walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that will keep returning always and evermore. Into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms. Into my arms.
Voltamos à conversa e voltamos àquele momento que tu nos vais contar. Quando é que tu percebes? Porque tu, toda a gente, é o chamado, toda a gente já sabia, menos tu. Quando é que tu percebes que tu não és apenas fotógrafa, que tu és artista? Quando é que tu consciencializas? O meu trabalho não é apenas um trabalho de registro, o meu trabalho é arte. Quando é que tu. Onde é que te dá o clique?
Eu demorei imenso tempo, disso, não sabes? Eu demorei imenso tempo, porque, acima de tudo, eu continuo a achar que sou uma que me faz viver e que me faz caminhar todos os dias. Mas eu comecei a perceber, de alguma forma, ainda há dias numa exposição, alguém disse uma palavra, viu a minha imagem, por acaso foi na Bienal agora, na Bienal de Gaia, que tem paredes, e uma imagem, e disse, e é uma imagem de um bailado, por acaso. Só por acaso, não é? Porque eu acho que o bailado está mesmo dentro do corpo. E ele sai, vê a imagem e diz uma palavra feia e diz: pá, eu não entendo como é que ela consegue captar este momento. E assim, e eu fiquei a olhar e a pensar. E quem me disse, contou, foi a minha mãe. E obviamente que eu disse: que a partir do momento que nós vemos a reação do outro, eu não senti interiormente, eu senti através da reação das pessoas que olham para as minhas imagens. Eu acho que foi esse o momento em que eu senti que as minhas imagens eram para além de imagens, ou seja, que quando as pessoas olhavam, não só olhavam para a imagem, mas também sentiam a imagem. E eu acho que é isso que faz a diferença. Eu acho que quando nós olhamos para uma obra, e neste caso eu já não considero que aquilo seja uma fotografia, já considero que aquilo transcende a fotografia, porque as pessoas já sentem aquilo de uma forma diferente. E é nesse sentido, mas continuo a achar que continuo, eu tenho alguma dificuldade, e tu sabes isso muito bem, em achar que eu seja artista, mas fiz uma série de exposições e ultimamente tenho feito imensas coisas nesse sentido, de alguma forma, para deixar um legado, e sabes o porquê da situação e o porquê de toda esta necessidade de deixar trabalho feito, de alguma forma, e que as pessoas sintam e sintam cada vez mais e verdadeiramente as minhas imagens. E foi a partir daí que eu achei que havia alguma diferença entre a captação do momento e a maneira como as pessoas sentiam esse próprio momento. Eu acho que foi a partir daí que eu senti que havia um bocadinho de arte nas minhas imagens.
Estás a ser muito modesta, porque não são só as exposições, também são os prémios já ganhos, etc., o reconhecimento, a quantidade de pessoas que já escreveram sobre o teu trabalho, etc. Estás a ser muito modesta e, portanto, é bom repor aqui a verdade dos factos. E gostava que partilhasses, tivemos a sorte de fazer já muitos projetos juntos, mas acho que há um que eu sinto que talvez tenha sido especial, que foi a tua exposição em Bragança, que é uma espécie de regresso à tua terra natal, onde tu há muito tempo não voltavas, e que fizemos lá uma belíssima exposição. Aliás, inauguramos o Centro de Fotografia Jorge do Sou, também foi um privilégio, a convite do Jorge da Costa, um enorme amigo, de ambas. Como é que é? Tu sentes-te, evidentemente, muito gaiense, eventualmente também portuense, mas és uma Bragantina e uma Transmontana. Como é que vivem esses seres todos e como é que foi regressar à tua terra natal na altura?
Olha,
Já voltaste a Bragança depois disso?
eu estou absolutamente grata. E temos lá agora uma exposição do Circular. Eu também estou a participar numa coletiva lá em Bragança. Bragança está, a nível cultural, tá a mexer. E acho bem que haja uma divulgação e haja uma generalização de divulgação pela arte em Portugal e não só no Porto e em Lisboa, porque eu acho que não faz sentido. E acho que o esforço que vocês estão a fazer enquanto curadores, enquanto promotores da arte, de alguma forma, divulgarem a arte não só nos pequenos centros, mas nos grandes centros, mas nos pequenos centros, faz com que isso de alguma forma chegue a toda a gente. A minha exposição em Bragança, eu estou grata, obviamente, a ti pela oportunidade que tive de regressar a casa e com uma belíssima exposição, e a tua curadoria foi absolutamente genial nesse sentido. Foi extremamente emotivo, como é óbvio, não é? Como é lógico, não é? Regressar a casa e regressar com uma exposição e regressar logo num daqueles centros que eu acho que é absolutamente emblemático e não. Indescritível, eu acho que não tem palavras, tenho sentimentos e aquilo que eu senti foi um verdadeiro regresso às origens, um verdadeiro regresso à raiz de que, de alguma forma, nós somos um bocadinho de tudo aquilo que vivemos e obviamente a infância é fundamental e eu estou muito ligada e ainda, como é óbvio, ao meu pai, que não temos neste momento, que não está neste momento, mas nessa exposição eu senti que eu estava presente de alguma forma e senti que havia ali uma ligação muito forte entre obviamente, o teu trabalho, o nosso trabalho em conjunto e o espaço em si. E tudo aquilo que eu senti foi verdadeiramente maravilhoso e eu acho que inolvidável e vai ficar por sempre na minha memória.
Olha, que outros momentos é que tu recordas, assim, de exposições, de coisas que tenhas feito, de trabalhos, tu recordas, do teu percurso? Já fizeste muitas coisas, também já fizeste trabalho que eu acho que é um trabalho que tu talvez inicialmente gostasses menos, mas que por gostares menos, eu acho que o fazes muito bem, porque tu desafias, que é o trabalho quando tu és desafiada a fotografar obras de arte, é um trabalho que já fizeste algumas vezes, em algumas publicações, para muita coisa, para
Continuo
publicações, etc.
a fazer,
Não
sim.
é? Portanto, é uma coisa que é ao início porque é um trabalho aparentemente menos criativo, não é? Mas ao mesmo tempo igualmente criativo. Que destacarias aqui um ou dois momentos da tua carreira, do teu percurso e que tu dizes assim, olha, isto foi interessante, gostei desta exposição, gostei de trabalhar com este curador e eventualmente interessa aqui também falar aqui do Vieira Duque, que tem sido uma pessoa também incansável na promoção do teu trabalho, mas o que é que tu destacarias, assim, um ou dois momentos que gostarias de destacar?
E eu, como estou com a memória um bocadinho afetada, eu destaco a última exposição que eu fiz em Espinho, que foi 21-21, retrospectiva ou talvez não, que é uma retrospectiva de todo o meu trabalho ao longo dos anos e teve a curadoria do Vieira Duque. E foi um trabalho que, conjuntamente com o Cabral Pinto, que o Cabral Pinto ocupava uma ala e eu ocupava a outra, e foi um momento absolutamente, eu acho que absolutamente genial, porque ser uma retrospectiva, obviamente, acaba por marcar-nos, não é? Porque temos ali vários anos e em que de alguma forma eu senti que existia muita, muita coerência entre as minhas imagens, porque nós às vezes temos uma ideia de que ao longo dos anos e ao longo dos tempos e ao longo dos momentos nós vamos alterando um bocadinho a forma de fotografar, a forma de estar e a forma de viver, porque cada momento de alguma forma nos altera interiormente e isso acaba por nos afetar a nível de imagem. O percurso que eu tinha lá também não era recente, era até há 3 anos atrás, provavelmente. E foi interessante, de alguma forma foi absolutamente memorável essa retrospectiva, foi muito importante e foi muito significativa para mim.
Sim, foi uma exposição grande também, não é?
Exato, muito grande, em que tinham imensas obras
E que teve muito público também. O Museu Municipal de Espinho tem tido esse caminho e tem tido muito público e merece também essa referência. E o Vieira Duque também, que é uma pessoa que tem trabalhado muito contigo, que escreve muitíssimo bem,
Sim,
de resto.
até porque de facto a exposição estava sempre acompanhada com as palavras do Vieira Duque, sem dúvida nenhuma. O facto das palavras acompanharem as exposições, eu acho, inclusivamente o livro que eu fiz contigo também, que ia ser também para mim, eu acho que é um momento histórico, dos
Tem
pequenos
havido
delitos.
muitos pedidos, temos que inventar umas cenas para reeditar, porque há muitos pedidos neste momento e, portanto, temos que pensar nisso. Olha, além da Bienal de Gaia, onde é que a malta pode ver coisas tuas neste momento, ou o que é que tens pensado,
Está a
pensado
decorrer
apresentar?
em Águeda, está lá a decorrer um. Temos lá uma. Eu tenho lá cinco imagens completamente diferentes de tudo aquilo que eu fiz até agora. E de alguma forma. E também é interessante porque foi um pedido feito por um escritor para ilustrar de alguma forma a mim, ao Vitor Costa e à Conceição, uma série de artistas dele pediu uns trabalhos que ilustrassem de alguma forma o livro. E então, sempre que ele vai fazer o lançamento do livro, ele é acompanhado com as obras de arte dos vários artistas. E também é uma coisa, por exemplo, que eu também nunca tinha feito e achei interessantíssimo: é nós adequarmos o nosso trabalho a um livro, não só umas palavras, mas um livro, de alguma forma que ilustre todo o conteúdo e de alguma forma que sirva como referência. Eu acho que isso também é um processo interessante, também foi um desafio para mim e eu gostei muito. E as residências artísticas agora, que eu acho que também que me têm convidado, graças, e eu estou grata ao Vitor Costa e ao David, de alguma forma, porque isso enriquece-nos a todos os níveis. A mim, a nível, obviamente, a nível profissional, o contacto com os artistas, o contacto da maneira como eles trabalham, de alguma forma, porque nós, obviamente, quando vamos fotografar obras, não fotografamos a forma como a obra é criada, a forma que. E
Claro.
então, ver o processo da tela em branco, até o primeiro risco, até o último risco, até a dúvida do artista, a expressão facial, todo esse acompanhamento que eu não tinha ainda tido a oportunidade de experimentar e de viver. Para mim está a ser extremamente enriquecedor, sem dúvida nenhuma. Eu regressei agora de uma e ainda estou com o coração cheio de tantas experiências boas e tantas memórias boas.
De facto, eu acho que o tema há muitos temas, mas o tema das viagens é um tema inabalável no teu trabalho, os instantes das viagens, acho que seriam reflexos, instantes e viagens, seriam três palavras que definiriam. Enquanto tu falavas, eu estava aqui a pensar que com o projeto Miguel Dal demos a volta ao país, às vezes de uma forma um pouco louca,
Louca, louca,
mas que
completamente.
já tiveste também uma exposição muito bonita, também com um amigo que já não está cá, na Guarda. Já tiveste alguma já
Essa era importante nós falarmos.
era
Essa da
importante.
Guarda é importante nós falarmos. E por acaso pelo título, acima de tudo, porque o título foi dado por ti, Até que a Morte nos Ampare. E é absolutamente inacreditável. Eu, quando soube da morte dele, eu fiquei absolutamente em estado de choque, porque de facto aquela exposição era uma exposição quase.
Site específico, não é? Pensada para aquele espaço, muito orgânica, um conjunto de coisas. O espaço era muito bonito e olha, estava aqui a dar a volta aqui ao texto e a pensar de facto que tu já andaste por todo lado, também não só cá, mas também lá. Recentemente também no âmbito da coleção da Bienal de Cervera, estiveste também no Alentejo.
Exatamente.
E
Porque
portanto.
por acaso, eu não tive a oportunidade, mas
Aquilo foi,
acho que
também
foi
foi muito
muito
rápido,
bonito.
foi muito bonito e foi muito rápido, mas a tua obra foi muito vista também. E olha, e dar-te os parabéns por isso, por não só por viajares para fazer o teu trabalho e para andares incessantemente à procura, mas também por nos trazeres essas viagens e que queremos que continues a trazer. E tenho a certeza que muitos projetos surgirão, mas de repente estava aqui a fazer uma retrospectiva e de facto, rapariga, tu já te fartaste de andar. Portanto,
Eu
vamos
espero
ficar.
continuar, eu espero
Eu
continuar.
espero que sim, eu espero que sim. E portanto, olha, vamos ficar com a tua. Tu mandaste aqui dois temas desta banda que eu não conhecia, This Mortal Coil, mas eu vou escolher a primeira, Another Day, porque acho que é isso, que é o mote, mais um dia.
Exatamente.
É o mote, é mais um dia, e portanto, mais um dia que para ti são sempre aí umas 500 imagens, mas.
Mínimo, não é?
No
Mínimo.
mínimo, no mínimo, mas vamos ficar com este tema. Agradecer-te muito esta conversa, a desafiar a malta a seguir-te, a acompanhar o que andas a fazer, a ver as tuas obras, e agradecer-te muito o contributo que também dás ao longo da tua carreira para que a fotografia não seja apenas uma ferramenta, mas seja, sobretudo, também uma forma de chegarmos à arte, de chegarmos à transcendência. Muito obrigada, um beijinho grande. E até
Uma
breve.
grande
Ficamos
Helena,
então com.
grata pela oportunidade e por tudo, e
Adeus.
por estar contigo e por te ver, que é tão bom.
Exatamente. Então ficamos com Another Day. Um beijinho.
Conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.